Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, a vossa companhia até às 14 horas neste domingo, dia 10 de dezembro. Iremos começar por falar precisamente do acordo histórico, segundo o Partido Socialista, com funcionários de serviços consulares, mas o STCDE afirma que acordo, sim, mas por enquanto só está no papel. Veremos isso com o secretário-geral do STCDE, Rosa Teixeira Ribeiro. Falaremos igualmente do filme Voyage en tête étrangère, uma ficção que aborda o exílio, mas igualmente o militantismo dos coletivos dos chamados sans-papiers. E 40 anos da Companhia Teatro KLA, a próxima iniciativa está apresada para o dia 14 de dezembro no Consulado-Geral de Portugal, em Paris. E teremos connosco aqui nos estúdios a nova presidente da Associação Kappa Magellan. Trata-se de Lourdes Abreu. E depois, para terminar, o livro Récit de la Prison de Porto, de Camille Castel Branco, edição Chandenha, apresentação e tradução de João Viegas. Para já vamos até a Lisboa. Rosa Ribeiro, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde.
Ora, precisamente deste acordo, já há meses e meses, se não era há anos, que o STCDE exigia precisamente que fossem respeitados os direitos, mas também que houvesse respeito para os próprios trabalhadores nos consulados, mas igualmente do Instituto de Camões e por aí afora, o acordo foi assinado. Ora, o deputado do PS para o Ciclo da Europa, Paulo Pisca, afirmou acordo histórico com funcionários de serviços externos. Ora, eu não sei se fiz o advogado do diabo ou não, acrescentei, por enquanto só está no papel.
Exatamente, o acordo está no papel. Vamos ver no dia 20 de dezembro como é que ele se concretiza, porque assim, os trabalhadores, como bem todos podem compreender, terão a certeza que o acordo vai ser integralmente respeitado quando houver pagamento daquilo que foi determinado. Aliás, o STCDE não emitiu nenhum comunicado oficial relativamente a este acordo, deu o seu parecer ao Governo, está a trabalhar para a sua concretização, mas só emitirá, o seu comunicado de agradecimento e de conquista após o pagamento do mês de dezembro.
Ora, aquilo que se pode ver, num texto que foi enviado aos associados do STCDE, relembro, o Sindicato de Trabalhadores Consulares, Missões Diplomáticas e Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, há uma revisão desta tabela salariais e essa revisão tem em conta a situação de cada país em função do custo de vida ou não?
Bem, em princípio sim. Aliás, o sindicato representa os sócios, portanto nós agarramos-nos com unhas e dentes e os pés e as mãos a todos os países onde nós tínhamos sócios, porque o mínimo que se pretendia é que houvesse uma revalorização importante. Como disse bem, são trabalhadores que desde 2009 não tinham aumentos. 2009. Estamos em 2023. Isto é absolutamente inadmissível. E os únicos aumentos que tiveram foi em 2020 e 2022 de 0,3% e 0,9%. Portanto, nós estamos a falar, na maior parte de países, com definição de salários mínimos, nós tínhamos trabalhadores no nosso seio a ganhar menos de metade do salário mínimo estabelecido. E isto, veja, era absolutamente impossível. Portanto, nós tentamos repor um poder de compra e um nível de vida decente, por exemplo, a quem entra agora em Paris, penso que a concretizar-se e a verificar-se a aplicação do acordo, quem começar a trabalhar para um consulado vai ter o sentimento que realmente vale a pena, que tem uma carreira, que vale a pena apostar e comprometer-se com o serviço público. Também havia algo muito importante, são os trabalhadores do Camões, que estavam sem tabelas desde 2009, e isto foi felizmente resolvido, foi publicada a legislação que dá cobertura, mas aqui também estes trabalhadores estão à espera do dia 20 de dezembro para concretizar. E há outra questão, que para nós é por isso que eventualmente o acordo pode ser histórico, para retomar as palavras do Sr. Deputado, é que isto é um acordo plurianual, quer dizer que nós criamos as condições para que haja, não se aplique aos trabalhadores unicamente os aumentos da função pública, e há salvaguardas no sentido que, cada vez que houver aumento do salário mínimo ou uma situação degradada que se verifique em termos de salários, que se possa mesmo assim fazer uma revisão que nada tenha a ver com a administração pública portuguesa.
E ao mesmo tempo, vocês conseguiram obter que houvesse uma retroatividade, ou, portanto, esses aumentos são retroativos ao 1 de janeiro de 2023 deste ano, não é?
Exatamente, porque assim, a última vez que os trabalhadores tiveram aumentos foi 0,9 em 2022. Portanto, embora a negociação tenha começado em finais de 2022, em dezembro, concluiu-se agora. Não fazia sentido passar este ano em branco, como não fazia sentido, já que estávamos na revisão das tabelas, que só se aplicasse aquilo que foi dado à administração pública portuguesa, que eram os 3%. Portanto, conseguimos a retroatividade a janeiro de 2023, mas isto tem este senão, que é, tudo tinha de ser concretizado e pago durante este ano. Portanto, daí a nossa aceleração na negociação a partir de setembro, porque tínhamos o sentimento errado, viu-se, que o ministro não iria ficar muito tempo, finalmente foi o governo que não ficou muito mais tempo, mas nós conseguimos ainda que isto passasse tudo antes de se tornar governo de gestão, por isso é uma satisfação em relação ao calendário. E deixe-me dizer só uma coisa, por exemplo, havia países em que nós estivemos de acordo e foi fácil encontrar acordo, por exemplo, relativamente à França, mas houve países, cerca de 30% dos países em que nós estivemos realmente a ver até à última, porque não estamos a falar de países como a França, estamos a falar com países onde os trabalhadores ganhavam 80 ou 150 euros por mês. Isto para nós era absolutamente incompatível com a dignidade da função e digamos que muito deste trabalho foi puxar estes países. Também tínhamos um problema, e isto é importante e talvez por isso o Partido Socialista diga que é histórico, é que nós tínhamos trabalhadores que nunca podiam progredir porque em 2013, como baixaram as remunerações de entrada nos postos, os trabalhadores mais antigos, que tinham relativos bons salários, ficavam bloqueados. Nós arranjamos um sistema que permita a sua integração e, na segunda fase da negociação, porque assim, isto é a primeira fase, a segunda fase de negociação teria sido para o ano com o governo, vamos ver como é que se vai concretizar, seria integrar estes trabalhadores em função da antiguidade. Há uma rejeição completa, mas isso não nos fazia hipotecar o acordo, é contrariamente ao que tinha sido visto, consensualizado com o poder político, os trabalhadores do Brasil continuam com a tabela salarial em reais, ao arrepio de toda a boa-fé negocial que esteve no nosso lado. Portanto, o nosso, claro que há acordo, não íamos prejudicar 1.400 trabalhadores por 90, porque há outras maneiras de lá chegar e nós continuaremos a lutar, mas digamos, não é assim tudo cor-de-rosa como pode ser descrito e imaginado, não é?
Ora, no que diz respeito ao Estatuto de Carreira, bom, eu estou a pensar agora, por exemplo, dos trabalhadores do Centro de Camões, houve um avanço, portanto, vocês conseguiram que obter isso que exigiam da parte do Governo relativamente ao Estatuto de Carreira?
Sim, sim. Isso está salvaguardado. Uhum. Há uma coisa que o Camões tem e que, pronto, não é... Eles não têm um Estatuto de Função Pública, eles têm um Estatuto de Direito Privado, eu não quero entrar em questões muito técnicas, mas, mesmo assim, envia para muito do que é o Estatuto do Funcionário Público. Portanto, conseguimos que eles, dentro do Estatuto que têm, tivessem a mesma equiparação salarial que nós. Porque, veja, é um absurdo. Estão na mesma cidade e tinham remunerações inferiores de metade. Portanto, não tinham progressão. O subsídio de refeição era inferior. Conseguimos dar-lhes dignidade remuneratória e equipará-los aos trabalhadores dos postos consulares e das missões diplomáticas. Portanto, isso sim, relativamente ao Camões, é um sucesso. Até porque o Camões, todo este tempo que nós estivemos a negociar, também estivemos a trabalhar para ver se regularizava as situações em termos da segurança social. E o Camões é o único instituto, dependente do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando é o caso, em que todos os trabalhadores estão abrangidos pela proteção social e, quando se reformarem, têm direito a uma reforma. No nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros é completamente diferente e cá está mais uma questão que não pode ser resolvida neste âmbito e que será para a próxima negociação.
Ora, o Camões depende do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O ensino de português no estrangeiro depende do Camões, de maneira que, como é que é? Há um jogo de empurra? O que é que se passa? Finalmente, todos são funcionários, ou deveriam ser funcionários públicos, não?
Para nós, todos deveriam ser funcionários públicos. Inclusive, não há aí, mas, por exemplo, noutros países, existem os centros de cooperação do Camões. Porque, assim, isto é asa tutelar do Estado. Há um Estado português que tem vários organismos que conduzem e que executam a sua política no estrangeiro e todos deveriam estar em igualdade de circunstâncias, não é? Ora, não é o caso. Portanto, o nosso trabalho aqui tem sido puxar tudo aquilo que pode ser puxado para justamente chegarmos ao momento em que haja um político que tenha sensibilidade e bom senso e que equipare todos estes trabalhadores, não só em termos salariais, mas também em termos de direitos e de estatuto.
Sim, de que sejam dignificados, se posso utilizar
isso. Completamente. E que haja carreira, porque assim, a carreira é muito importante para motivar uma pessoa. Eu tenho a certeza que os trabalhadores hoje em dia em França, com as remunerações que foram fixadas para a entrada, alguém vai pensar, vale a pena fazer carreira no consulado, não vão procurar melhor. É isto que é absolutamente importante. Nós não podíamos ter trabalhadores a depender de subsídios dos governos estrangeiros, porque era isso que nós tínhamos. Nós temos trabalhadores nos Estados Unidos, no Reino Unido, a receber abonos quase como se fossem indigentes. Isto é uma vergonha para Portugal, quando se pretende afirmar o Estado português, os seus conceitos, as suas ideias. Não pode ter trabalhadores ao seu serviço no nível de indigência e de pobreza.
Nem mais nem menos. Rosa Teixeira Ribeiro, muito obrigada. Relembro-me, secretária-geral do Sindicato de Trabalhadores com Funções e Missões Diplomáticas e Serviços Centrais do MNE, Ministério dos Negócios Estrangeiros. De maneira que vamos ver, precisamente, não digo dia 20, dia 21, para saber se efetivamente não é uma prenda de Natal, é precisamente uma justiça que vai ser feita. Veremos. Obrigado.
Exatamente. Muito obrigada. Obrigada.
Muito obrigado. E agora vamos mudar completamente de tema, vamos falar de um filme, Voyage en tête étrangère, une fiction qui aborde l'exil, la perte de racines, mais également le militantisme des collectifs des sans-papiers. Voyage en tête étrangère.
Il est là, Adamou?
Vous connaissez Adamou?
Oui, sur Jean.
Ben, il n'est pas là. Peut-être ce soir, il va être à la réunion des collectifs des sans-papiers.
Non, mais je m'en fous de ta réunion, là. Il faut que je le vois maintenant.
Qu'est-ce que tu veux, Adamou?
J'ai pas le temps de discuter, il faut que je le vois vite.
Je n'ai pas ta façon de parler.
C'est pas un Morico qui va me dire comment parler.
Samba. Mais... Samba, non, arrête. Toi, il vaut mieux de partir. Parce que tu nous aimes pas, on t'a rien fait. On veut pas de problème avec toi.
C'est à cause de vous, s'il veut pas repartir, vous l'avez retourné de cerveau. Adamou, il est là?
Adamou! Adamou! Adamou!
Y'a que des noirs là-dedans.
Quoi?
Comment on va faire pour le trouver? Y'a que des noirs.
Bonjour.
Bonjour.
Je cherche Adamou.
Mais pourquoi vous cherchez Adamou?
Parce qu'on s'en va, ça y est, c'est fini. On rentre chez nous, on s'en va.
Bonjour.
Adamou n'est pas là.
Non, on m'a dit de venir ici. Vous arrêtez pas de me faire cavaler.
Il a un petit problème, il n'est pas là.
Bon, je peux attendre ici?
Je crois que non. Ça risque d'être long.
Et s'il ne revient pas?
Ça commencerait à devenir compliqué.
C'est la bande-annonce et avec nous le réalisateur du film, Anthony Amaral. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Arthur, merci de ton accueil.
Alors avec nous également Gilles Carvalho, Julien Darnay, bonjour.
Bonjour, bonjour Arthur.
Alors, ces films, Anthony Amaral, d'ailleurs je commence par là, il va être Il va y avoir une projection le samedi 16 décembre au Méliès, à savoir à Montreuil, à partir de 16h. Alors, ces films-là, il a une histoire, il a une origine. Comment ça se fait? Parce qu'on a déjà, on connaissait déjà D'étoile en étoile. Bon, c'est une autre affaire. Mais là, vous revenez à nouveau. Vous revenez à nouveau au sans-papier, et pas seulement. Parce que, bon, après, on parlera un petit peu du film, parce qu'on dirait qu'on est sur une autre dimension, on est sur une autre planète. Bon, je vais demander des explications. Mais le pourquoi ce film-là, tout a démarré à cause de quoi exactement?
Bon, c'est un projet qui remonte à longtemps en arrière. Il y a même 10 ans en arrière, j'ai commencé à travailler sur ce scénario. Donc c'est un film de science-fiction. Je pense que déjà il faut commencer par là, comme ça peut permettre aux auditeurs de comprendre un peu le contexte. Ouais. C'est un film de science-fiction. J'avais envie de parler d'une histoire d'extraterrestres qui viennent en exil sur Terre. Je voulais parler évidemment de l'immigration et au travers de cette métaphore. Et je commençais à avoir un personnage qui se dessinait un petit peu. Et comme je suis français d'origine portugaise, donc j'ai les deux nationalités, hein, je suis franco-portugais, évidemment, je voulais mettre aussi une petite touche. Hein, je voulais que ce personnage, il soit aussi un peu comme moi, un peu franco-portugais, et qu'il parle un petit peu de la question de ses racines. Voilà, donc ce projet, il y a eu une première version que j'ai mis à la poubelle parce que ça me convenait pas, et puis une deuxième il y a 2-3 ans qui me convenait toujours pas, et puis ce qui se passe c'est qu'on arrive en 2020, et 2020 tout le monde est courant, le confinement, et puis on a des collectifs de sans-papiers qui commencent à reprendre un peu du poil de la bête et qui rentrent dans une forme de lutte politique, lutte sociale, lutte pour leurs droits, etc. Et moi, j'étais à ce moment-là très à l'écoute de ce qui se passait. On avait entendu parler de l'occupation du Panthéon par certains collectifs, notamment un en particulier qui s'appelait les Gilets Noirs, qui s'appelle toujours les Gilets Noirs. Et puis, j'entends parler d'une manifestation qui est prévue le 30 mai 2020 dans les rues de Paris, qui est la première manifestation post-confinement, sauf qu'à l'époque, le préfet de police l'avait interdit, cette manifestation, et qui s'est malgré tout tenue. Alors moi, je suis parti là-bas, j'avais pris contact au préalable avec la coordination des sans-papiers 75, et je suis là, le 30 mai, place de l'Opéra, et puis il y a des cartes de CRS partout, tout est quadrillé, et puis il n'y a rien qui bouge. Et donc là, j'étais assez déprimé, je me dis non, c'est une catastrophe, on ne va pas pouvoir la faire, cette manif. Et après, tout d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que bon, tout le monde connaît un peu la place de l'Opéra, il y a des artères qui bougent d'un peu partout, et on a des sans-papiers qui arrivent en masse de tous les côtés, ce qui fait qu'à ce moment-là, la manif, à un moment donné, les policiers ont moins à faire que de partir et de laisser partir la manif qui est partie en direction de la République. À partir de là, moi, je démarre sur l'écriture du projet.
Voilà. Alors, l'écriture du projet, il faut dire qu'il y a un certain nombre de membres du comité sans-papiers qui ont participé dans l'écriture du scénario.
Exactement. C'est pour ça que c'est important de donner ce point de départ, parce que là, après, à partir de là, l'écriture du projet s'est fait au fil des rencontres et des manifs. Donc, j'ai passé énormément de temps sur le terrain à participer aux assemblées, aux manifestations, aux différentes actions. Et donc, j'ai fait, entre guillemets, un casting sur le terrain en repérant un petit peu des camarades pour lesquels je trouvais qu'ils avaient, parce que comme j'étais avec ma caméra, j'ai vu que certains passaient très, très, très bien à l'image. Et en plus, voilà, il y a des contacts, des relations, des amitiés qui se sont nouées. Et c'est comme ça que se sont fait les choses.
Alors, le tournage, je pense que ça a commencé au sommet, contre-sommet France-Afrique. Ça a été octobre 2021 à Montpellier. Alors, il y avait un contexte bien particulier. Dans la mesure où il y avait 5 militants du comité sans-papiers de Montreuil qui se sont fait arrêter par la police, donc qui ont été interpellés, pardon.
Oui, alors ça, c'est arrivé après. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé en 2022. Le film était terminé. Et effectivement, il y a eu une rencontre France-Afrique, et puis il y a eu un contre-sommet France-Afrique qui s'est tenu à Montpellier. Et effectivement, alors, il est dans les pratiques habituelles que les militants sans papier ne soient pas interpellés par la police quand ils sont dans une activité militante de manifestation, etc. Sauf que là, effectivement, il y a quelque chose qui a été un petit peu, on va dire, pas très fair-play, puisqu'ils ont été attendus à la sortie du train et interpellés. Donc, et se sont retrouvés avec des OQTF. Voilà, c'est pas très fair play, mais c'est ce qui s'est passé. Ouais.
Alors, découverte aussi. Alors, Julien Darnay, comment est-ce que vous avez. Bon, déjà, pourquoi est-ce que Anthony Amaral vous a invité pour faire Gilles Carvalho? Parce que vous avez le rôle principal, parce que tout se passe par vous. Apparemment, vous êtes le maître d'œuvre, hein, c'est vous qui tirez les petites ficelles, qui dites aux autres si c'est comme ça, etc. Je vais vous demander pourquoi. parce que le film, comme a dit Antonio Moreau, c'est une fiction. Mais apparemment, vous avez compris le sens du film. Au début des tournages, bon, ça a dû être bouleversé un petit peu, et vous étiez dans un camp de Rome. Et c'est là que vous vous êtes rendu compte que finalement, où est-ce qu'Antonio Moreau voulait arriver ?
C'est très juste ce que vous dites. En fait, on a à l'époque, c'est le film effectivement se termine chez des Roms et initialement dans le planning du tournage, ça devait être tourné tout à la fin du film. Et sauf que au mois d'avril, je crois, ou au mois de mai, Antonio m'appelle et me dit Julien, il faut qu'on avance les dates du tournage parce qu'ils vont être expulsés. Ok, très bien, on trouve des dates nécessaires et en fait on tourne un peu en urgence ces scènes de fin de film. De mémoire, il y avait 2 jours et une soirée, et à la dernière soirée, donc faut remettre les choses dans le contexte, hein, ça raconte comment le film a été fabriqué comme un documentaire, Antonio en parlait sur le travail qu'il a fait en amont, hein. Et donc on était chez des Roms, avec des Roms, dans un plat, avec la terre battue, les toits de tôle, pas d'électricité, les rats.
Ça rappelle des souvenirs, Champigny, etc.
Pour les Portugais, oui, ça.
Nos hôtes sont dans le film. Mmh. C'est vachement important quand même. Bref, et ce dernier soir, un des leurs était complètement bourré. Et le ton est monté entre les familles roms et ça a fini en bagarre intrafamiliale. Nous, on a assisté à ça. On avait les petites filles, les enfants de 10 ans qui sont dans le film, qui pleuraient de voir leur famille se déchirer. Et on a dû quitter les lieux.
Bon, après, faut relativiser. C'est quelque chose on s'est vite parti parce que c'est des gens qui sont un peu sanguins, etc.
Voilà. On a pu retourner après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, pour nous, c'était pour l'équipe un élément vachement fondateur, je trouve, dans l'esprit d'équipe du tournage.
Alors, parlons de votre personnage, Gilles Carvalho. D'après vous, je vais vous citer. J'espère que je vais pas vous trahir. J'ai tenté de servir au mieux la narration en incarnant une figure du rejet, raciste et égocentrique, qui mène sa propre lutte, mais pour partir, en quelque sorte pour fuir.
Ouais, c'est des grands mots pour dire effectivement que mon personnage, il veut, son âme veut quitter son corps. C'est l'aspect de science-fiction du film. Donc lui, il a une âme incarnée dans un corps et il veut rentrer chez lui. Il en a marre, il est sur le déclin. Et c'est pas un type très sympa, c'est un type un peu raciste. C'est un type sur le qui s'ennuie. Et c'est vrai que très vite, il va avoir la possibilité de partir. Et ça va le raviver.
Alors, si tu veux partir, c'est une autre affaire parce qu'il y a la terre. Il y a la terre et il y a les pierres. Je pense que c'est des symboles. Tout à l'heure, entendez-moi parler de métaphores. Mais justement, alors ce personnage, on peut dire que le personnage est nourri, disons, par l'actuelle mouvance du racisme. Il y a plus de complexe là-dessus.
Complètement. Donc là, c'était un petit peu ce qui était un peu difficile. Le personnage que Julien a joué est pas évident parce que à la base, c'est quand même un beauf raciste, c'est quelqu'un de pas sympathique, mais en même temps, il faut qu'on essaye de le racheter, il faut quand même qu'on lui trouve qu'on ait un petit peu d'empathie pour lui, et c'est ça qui était difficile, et je pense que c'est ça que Julien a réussi à très bien faire, c'est finalement à nous faire un petit peu adhérer à ce personnage et à espérer qu'il va évoluer, peut-être à finir l'histoire un peu en étant un peu moins bête.
Alors, un film de fiction. On est ailleurs. Et on dirait que finalement, les personnages, c'est pas pour rien. Bon, un exemple, Gilles Carvalho, c'est Heidel. Adamou, c'est Kadat. Bon, un exemple. Bon. Ça veut dire que finalement, c'est des personnages, quoi. Ils sont sur Terre sans être sur Terre. Il y a l'impression qu'ils sont là, parce qu'ils ont incarné un personnage. C'est le cas de Gilles Carvalho et d'Amadou aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement il y a une fuite de leur part? Ils acceptent pas le monde tel qu'il est là où ils sont?
Ah ouais. Non mais c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, moi je me souviens que quand j'ai eu fini d'écrire le scénario, j'avais demandé donc aux camarades des collectifs de sans-papiers de venir pour leur présenter le projet, parce que depuis le début je leur disais je vais faire une fiction. Et eux pensaient que je allais faire un documentaire. Et quand je leur ai présenté le projet, il y a notamment Maudi Diawara, qui est le président du collectif de sans-papiers de Montreuil, qui est dans le film, et qui me dit mais dans ton histoire, finalement, ils veulent partir. Est-ce que tu veux évoquer le fait que peut-être que l'humanité va quitter la Terre? Ben, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, je lui dis, bah oui, merci, parce que t'as... c'est exactement la question. Est-ce que l'humanité va quitter la Terre?
Non, mais en même temps, on dirait qu'il y a une quête. Une quête de la part des personnages, une quête de l'origine. C'est un genre de, c'est un jeu de votre part, parce que quelle origine, on voit les étrangers, ils sont déracinés, ils sont des exilés, et il y a toujours le rêve, bon, comme les Portugais, je vais rester en France 4-5 ans et je m'en vais après. Bon, ça fait 50 ans, ils ont des enfants, des petits-enfants, etc. Mais dans le film, il y a ça, finalement, ils sont là. Et après, il y a quelque chose de très important aussi, c'est le quotidien. Au quotidien, et on ne se rend pas compte, justement, là, ils sont marginaux, en quelque sorte. Bien qu'avec la Covid, hein, ils étaient en première ligne, les premiers de cordée.
Et ils le sont toujours.
Mais ils le sont toujours. Mais finalement, ils sont marginaux, entre guillemets, du point de vue social. Ils n'ont pas, ils ont aucun droit, pas de papier. Ils travaillent. Ils sont discriminés. Et finalement, dans le monde où ils vivent, bon, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Il faut qu'on parte ailleurs, mais.
Mais comment partir? Comment
et pourquoi
partir d'un lieu où on a commencé à faire sa vie, poser ses bagages, créer aussi des racines là où on est? C'est toujours compliqué. C'est l'éternelle histoire. Hein. De toute façon, c'est une mise en abîme de la question de l'exil, du déracinement. Et c'est vrai qu'il y a des générations qui se sont succédées, et il y a parfois des générations qui ont tendance à oublier d'où ils viennent. Voilà.
Ouais, d'abord, salut. Et alors, il y a la Terre. Bon, je ne vais pas raconter le film, hein, il faut le voir. Parce qu'il y a des métamorphoses incroyables. Incroyable. Ce n'est pas un film sur un texte Kafka, mais parfois, on n'est pas loin. Mais il y a quand même deux choses. Il y a la Terre, et surtout le symbole des pierres. Les pierres. Alors, pierre blanche, première journée. Pierre blanche, deuxième journée, etc. Pierre blanche, septième journée. Pourquoi avoir divisé, entre guillemets, le film entre pierre blanche, premier jour, etc., etc. Pourquoi?
Après, Bon, c'est toujours un peu délicat, parce que moi, j'aime pas trop m'auto-analyser, j'aime pas trop analyser ce que je fais, parce que quand on analyse trop, je pense que ça nuit à la démarche artistique. Mais bon, là, il y a quand même, le film est divisé en chapitres, il y a 7 jours, donc la référence biblique, je pense qu'elle est évidente. Sauf que là, on revient, il y a une espèce de marche en arrière, et je reviens à la question de tout à l'heure, la remarque que Maudit avait faite, c'est est-ce que l'humanité va quitter la Terre? Parce que les 7 jours, ça correspond aux 7 jours de la création, mais là, on revient en marche arrière, on revient à reculons, et les 7 jours, on peut se poser la question de savoir si ce sont les 7 jours de la destruction et de la fin. Quoi. Voilà. C'est la question qui est posée.
Alors, dans le film, on a tout un tas d'univers. Hein. Les foyers travailleurs, les Portugais ont connu ça aussi,
oui.
Etc., etc. Bon, et on passe d'un milieu à un autre, avec des situations complètement différentes. À un moment donné, il y a celui que nos auditeurs connaissent aussi, Renato Ribel, qui apparaît. Bon, dans un contexte, il faut voir comment il est habillé, entre guillemets, presque déguisé. Donc, du coup, Gilles Carvalho est obligé de mettre un petit truc aussi sur la tête. Donc, il y a tout un tas d'univers qui apparaissent dans le film. Complètement, je ne dirais pas opposé, mais presque.
Ouais. Bah, tu parlais tout à l'heure d'Étoile en étoile, ou qui raconte la vie de quelqu'un qui est à la rue et pour lequel bah, il n'y a pas d'issue et tout est fermé, tout est clos. Là, il s'agissait d'être quasiment dans les mêmes lieux, mais de passer des portes continuellement. Et en passant des portes, on traverse des univers et on rencontre des gens divers et variés. Donc, c'était vraiment l'idée de s'amuser vraiment à constamment passer des portes et de rencontrer des personnages qu'on ne s'attend pas à voir, quoi.
Alors, passer des portes, il y a quelqu'un qui, bon, malheureusement, il ne peut pas être avec nous. Je veux parler d'Amin Ben Rachid, qui a été, bon, le troisième rôle principal, d'ailleurs, Adamou Kadat.
Oui.
Bon, ça, c'était dans...
Alors Amine, c'est bon, il est pas là, mais c'est vrai que ça a été une rencontre assez extraordinaire parce que bon, quand tu te souviens de Détourne en étoile, il y a un personnage qui s'appelle Adamou dans Détourne en étoile, et le comédien qui jouait Adamou aurait dû en principe faire la suite et jouer son rôle, mais bon, les choses se sont mal goupillées, donc j'ai relancé le casting et heureusement, j'ai envie de dire, parce que là on a fait une rencontre assez extraordinaire. Alors Amine, il faut savoir que c'est quelqu'un qui vient du Tchad. Qui est parti en exil du Tchad, qui a traversé le désert, qui est arrivé en Libye, il a passé un an en Libye, il a réussi à survivre à un an en Libye, il a traversé la Méditerranée en bateau, il a failli se noyer, il est arrivé en France, il a fait une demande d'asile politique qu'il a obtenue. Et c'est quelqu'un qui mord dans la vie à pleines dents. Aujourd'hui, il travaille en France, il est éducateur de jeunes enfants, mais en même temps, là, c'était son premier rôle au cinéma, il enchaîne les rôles. Actuellement, il est à l'affiche d'un film qui a fixé l'Arche de Noé, cette comédienne
Valérie Lemercier
qui joue dedans aussi. Donc c'est une rencontre extraordinaire. Je pouvais pas mieux tomber pour confier le rôle de Kadat Adamou à quelqu'un d'autre. Là, c'est une rencontre incroyable.
Mais Julien, qu'est-ce que ça fait d'être le mauvais du film,
hein? Ouais, c'est bien de faire le méchant.
Le méchant, oui. Parce que là, vraiment, c'est incroyable. Je ne sais pas si ça a été exprès ou pas, parce que finalement, dans le personnage que vous jouez, donc Gilles Kerval, on dirait qu'il y a tous les stéréotypes. Il y a tout ce qu'il faut de cette société, etc. Même nos problèmes à nous, qu'on a tendance à les... utilisent les autres pour se dégager de nos difficultés.
Bah, c'est assez jouissif hein, de jouer ça quand même. Alors c'est vrai qu'avec Antonio avant on avait pas mal discuté de ça hein, et c'était un axe de travail qui m'avait donné. Voilà. Après c'est vrai que en tant qu'acteur on aime aussi faire. Enfin moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à faire à quelqu'un qui est antipathique. Parce que aussi ça permet à essayer ensuite d'amener plus de complexité en tout cas hein, et que je crois que ça c'est le rôle des acteurs, c'est en tout cas dans les histoires hein, on porte pas tout hein, on est aussi porté par le scénario, par le script qu'a écrit Antonio. Donc voilà, ouais, mais non, moi je me suis beaucoup amusé. Alors voilà, j'ai eu des bonnes scènes avec Amine, à qui on passe le bonjour s'il nous écoute évidemment. Il aurait aimé être là. Et c'est vrai que c'est aussi des super rencontres et on s'est beaucoup amusé. Moi je me suis beaucoup amusé à faire ça. Ouais.
Alors entendez-moi, alors le film il tourne hein, dans pas mal de festivals. C'est la première fois, je pense, qui va être présenté en France, tel quel dans un cinéma. Ouais. Donc ça continue, hein. Encore cette semaine c'était au Chili, la semaine prochaine ça va être en Argentine, etc. etc. Donc le samedi prochain, donc, le 16 décembre à partir de 16h au Méliès, à Montreuil.
C'est dans le cadre de Migrants en scène, le festival de la CIMADE.
Donc avec la CIMADE et aussi avec des comités de sans-papiers.
Donc on sera présent, l'équipe sera présente. Il y a un certain nombre effectivement de comédiens. Julien sera là, Amine sera là pour le coup. Donc faut pas hésiter à venir et il y aura un échange à la fin. Et il y aura des représentants, dont notamment Maudy, qui est le président du collectif de sans-papiers de Montreuil, qui seront présents.
Alors c'est une fiction. On dirait qu'on est sur une autre planète parce qu'avec des personnages complètement incroyables. Mais à la fin du film, il y a quand même des choses qui restent hein, parce que le film il est positif. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est très important parce qu'on a parlé. Ben c'est vrai qu'il y a des scènes dans le film qu'on se dit ben, où, on est où? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va?
Bah, de toute façon, c'est un film sur l'engagement aussi. Hein. Je pense que la question de l'engagement, la question de la lutte, la question de rester en vie, de survivre, de faire en sorte de rester humain, quoi, que l'humanité ne quitte pas la Terre, elle est là, elle est au cœur. Donc, effectivement, le personnage de Julien, c'est vrai qu'il est antipathique au début, mais quand même, je pense qu'on s'accroche un petit peu à ce personnage et à la fin, un peu malgré lui, il est un peu racheté parce qu'il va finalement faire des choses qui vont apporter du positif. Un peu malgré lui, il est porté par le courant et ce qui fait qu'on se rend compte à la fin que finalement, bah, il est pas si mauvais que ça. Et dans l'histoire, il y a même pire que lui puisqu'il y a un personnage qui est encore plus sombre et qui en veut beaucoup à un moment donné à Julien d'avoir quelque part contribué à aider les autres.
Et Julien, merci d'avoir signé un chèque. Hein.
Avec plaisir, non mais moi ouais, je dépense tout ce que j'ai effectivement, vu que je veux partir, il lâche tout, il jette tout, quoi, et il donne tout, bien sûr.
Tony Marard, merci. Julien Darnay, merci bien. Donc, merci rendez-vous samedi prochain à 16h au cinéma Méliès à Montreuil. 12 place Jean Jaurès à Montreuil, métro plus proche, mairie de Montreuil. Bon, c'est tout prêt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et bon vent au film. Merci. Et, bah, et quitte à faire, on va se dire au revoir, mais avec la bande intense. Quitte à faire. Salut, il arrive.
Il est là, Adamou.
Vous connaissez Adamou?
Oui, sur Jean.
Bah, il n'est pas là. Peut-être ce soir, il va être à la réunion des collectifs des sans-papiers.
Non, non, mais je m'en fous de ta réunion, là. Il faut que je le vois maintenant.
Qu'est-ce que tu veux, Adamou?
J'ai pas le temps de discuter, il faut que je le vois vite.
Je n'ai pas ta façon de parler.
C'est pas un Morico qui va me dire comment parler.
Samba. Mais... Samba, non, arrête. Toi, il vaut mieux de partir. Parce que tu nous aimes pas, on t'a rien fait. On veut pas de problème avec toi.
C'est à cause de vous, s'il veut pas repartir, vous lui avez retourné le cerveau. Adamou, il est là?
Adamou! Adamou! Adamou!
Y'a que des noirs là-dedans.
Quoi?
Comment on va faire pour le trouver? Y'a que des noirs.
Bonjour.
Bonjour.
Je cherche Adamou.
Mais pourquoi vous cherchez Adamou?
Parce qu'on s'en va, ça y est, c'est fini. On rentre chez nous, on s'en va.
Bonjour. Adamou n'est pas là.
Non, on m'a dit de venir ici. Vous arrêtez pas de me faire cavaler.
Il a un petit problème, il n'est pas là.
Bon, je peux l'attendre ici?
Je crois que non. Ça, c'est que d'être long.
Et s'il ne revient pas?
Ça commencerait à devenir compliqué.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 10 de dezembro. E connosco já temos aqui nos estúdios a nova presidente da Associação Cap Majeron, Lourdes Abreu, que também faz um vai e vem. É como que dizem entre a França e Portugal, mas não é como aqueles que já estão na reforma, mas disso falaremos dentro aos 10 minutos. Para já continuam as iniciativas à volta dos 40 anos da Companhia Keila, 1983-2023. Graça de Santos, boa tarde.
Boa tarde.
Ora, vai ser a segunda desta vez, vai ser no Consulado-Geral de Portugal em Paris, concretamente no dia 14 de dezembro, às 18h30. E, bom, Les Années Miroir. E desta vez são 2023. O que é que vai passar no Consulado?
Vamos continuar o diálogo que já começámos na, portanto, no dia 18 de novembro, baseado sempre em parte nos arquivos que temos, nas memórias, etc., mas também, sobretudo, também sobre o presente e sobre o futuro. Nós continuamos em plena atividade e sobre a questão da transmissão vai haver, portanto, vai haver a presença de jovens também investigadoras que trabalham estas questões. Portanto, para nós é muito importante podermos pensar isto como algo não acabado, sempre em progress, como se diz.
Quer dizer, vocês, de uma certa forma, regressam a casa, porque tiveram uma residência no Consulado-Geral de Portugal em Paris, fizeram imensas iniciativas nesse consulado.
Sim, sim. Muitas, aliás, várias edições do Festival Parfum de Lisbonne, que também será abordado na quinta-feira próxima, foram lá lançadas, várias edições, e também fizemos lá alguns espetáculos relacionados com a La Fête de la Musique, Paris Face Caché, fizemos lá imensas coisas e também até fizemos umas performances de teatro invisível, muito, muito interessantes também, porque performances assim um pouco imprevistas e coisas que surpreenderam as pessoas que vinham tratar da sua documentação e assim. Portanto, é um espaço que não é que nos que não é a nossa casa, mas de certa maneira sentimos-nos em casa, assim, no consulado.
Ora, fala-se de uma exposição de fotografias e extrato de cenas filmadas. Podem-nos dar alguns detalhes?
Sim, sim. Ana Isabel Freitas, que é cineasta, que é artista, e que, portanto, que é também doutoranda em Nanterre, realizou um filme a partir dos arquivos, fotografias e também com uma entrevista nossa, a mim e da Isabel Vieira, que é portanto, mon alter ego sur scène, e portanto, a partir daí ela fez, portanto, há um filme de mais ou menos meia hora, que é muito interessante porque reúne tudo sobre a história da companhia, e também haverá nós tivemos uma performance no dia 18 de novembro em que eu e a Isabel retomamos cenas de há 40 anos e então isso foi filmado e também vamos mostrar também essa parte no consulado.
Com efeito, bom senhor, eu tenho aqui alguns cartazes, não? Le Cul entre les deux chaises. Muito bem, isto foi, olha, foi representado no dia 26 de abril, enfim, Sud Express, bom, podia continuar assim, mas finalmente esta mesa redonda, os debates vão abordar que temas?
Vão abordar como é que se representa isto, ou seja, não é que, como se diz em França, c'est pas les histoires de vieux d'anciens combattants, é como é que se representa, como é que uma companhia de teatro, finalmente, representa o seu passado, para já, como é que é, e também relacionar isto com a questão também da temática, que é a imigração portuguesa em França e a imigração também de uma maneira global, e tanto é isto que vai ser abordado durante a mesa redonda, porque haverá jovens, há uma investigadora que trabalhou já sobre a questão da representação artística também da imigração, porque não há uma história, por exemplo, é evidente que sobre a imigração portuguesa há, evidentemente, investigadores, sociólogos, historiadores, etc., mas não são assim tantos, nem tantas. E, portanto, ainda há muita coisa para contar e para dizer, e haveria até uma história cultural da imigração portuguesa em França a realizar, porque há imensas coisas que existiram, que existem, mas que não estão relacionadas umas com as outras. E, portanto, seria interessante ter assim uma reflexão global sobre estas coisas.
Mas quando fazemos uma retrospectiva 40 anos, não? Uhum. Porque as primeiras peças que vocês representaram estavam inseridas na atualidade dessa altura.
Sim.
Bom, então falava-se muito do Sud Express, hoje falar do Sud Express, há uma nova geração que pergunta o que é isso. Bom, enfim, é para dizer que de maneira que vocês, à medida que os anos passaram, vocês acompanharam também essa evolução ou retrocesso, não sei, é vocês, de maneira que esse balanço era importante porque em filigrama está a história da imigração portuguesa em França e a história também das sociedades portuguesas e francesas.
Exatamente, exatamente isso, Arthur. E eu devo dizer que há um paradoxo. Quando eu e a Isabel retomamos Sud Express, nós retomamos Sud Express, representámos quase tudo na Maison du Portugal, e, portanto, com os nossos corpos de hoje, que têm 40 anos a mais, não é? Mas exatamente com a mesma caracterização, mais ou menos, e o que eu temia era para já que houvesse, que as pessoas não, quer dizer, que achassem isto completo, que não tivesse nada a ver com a realidade, e o que nós ficámos estupefactas, porque na realidade as pessoas eram dizer-nos que hoje ainda é pior, e que portanto que estava completamente relacionado ainda com o presente, que as coisas não foram resolvidas, elas mudam de aparência, mas o problema está sempre cá. Não foi resolvido, não é? E sabemos muito bem a atualidade política nacional e, aliás, também internacional sobre a questão migratória, não é? Como é todos os dias, portanto, há aqui algo que continua e, portanto, há uma reflexão a levar sempre a caminho, a pensar. E também, o que é interessante é que, por outro lado, nós, de facto, fomos adaptando para já devido também às nossas próprias vidas, nós também somos professoras na universidade e, portanto, também já temos jovens investigadores que trabalham sobre estas questões. Portanto, refletimos com eles e vamos também atualizando o nosso pensamento e tentando trazer algo para pensar melhor e para não é resolver, porque não estou a ver como é que isto se resolve assim, mas eu acho que a arte, globalmente, e no nosso caso as artes de espetáculo são muito importantes para dar a ver as coisas e para as pensar, e nesse sentido que trabalhamos.
Aliás, a Parfum de Lisbonne é precisamente o reflexo disso tudo, porque há toda a evolução. Vocês também evoluíram a nível de gestual, quer dizer, há uma evolução total que significa que já passamos para outro planeta, mas enfim. Bom, apesar de tudo, vamos voltar aos anos 2000-2023. Les années miroir será no dia 14 de dezembro, às 18h30, no Conselho Regional de Portugal, em Paris. 40 ans de Kayla, 1983, ça ne rajeunit pas. Mais on est là. Enfin. Grâce, merci, bon vent. Et bon, on aura le temps de parler. La 17e édition des Parfums de Lisbonne, ce sera l'année prochaine. Bon, enfin.
Oui, ça va commencer comme d'habitude vers le mois de mai, même un peu avant, parce que on a déjà, il y a plein pas mal de choses l'année prochaine, mais on en reparlera.
On aura le temps. Merci, grâce. Merci. Et à très bref, maintenant.
À très bref. Beijinho, obrigada por tudo.
Obrigado. E precisamente disse há instantes, quem está connosco é a nova presidente da Cap Magellan, Luz Abreu. Boa tarde, obrigado por ter vindo até aqui.
Boa tarde, é um prazer. É a minha primeira vez aqui no CIES da Rádio Alfa.
Bom, vamos falar precisamente do seu percurso, porque é a primeira, acho eu, é a primeira presidente da Cap Magellan que não tem residência em França, reside em Portugal.
Não, é verdade, sou a primeira. De facto, quando eu conheci a Cap Magellan ainda estava na França. Eu nasci em Portugal, vim cá com um ano e estive até o meu mestrado 2 em História do Droit aqui em Paris. E conheci a Cap Magellan em 2018, tornei-me voluntária. E quando regressei a Portugal, porque o meu desejo desde sempre é regressar a Portugal e fazer lá a minha vida, é verdade que eu não me queria esquecer da Cap Magellan. Queria representar ao máximo possível a Cap Magellan. E de facto é verdade que às vezes as pessoas associam só a Cap Magellan com a França, com Paris, mas é verdade que nós fazemos várias ações em Portugal. A maioria das pessoas conhece a nossa segurança rodoviária, a Sécurité, durante os meses de verão, mas fazemos muito mais coisas lá. E em 2020 comecei então a representar a associação em Portugal. E há cerca de alguns meses atrás, em abril, propus-me para a presidência. E mesmo estando em Portugal, então continuo a assumir esse papel com muita honra e prazer.
Ora, Lourdes, para si é uma vantagem enorme. Conhece a situação que a França viveu, todos os pontos de vista, a nível familiar, a nível da sociedade, a nível de estudos, e depois foi para Portugal. De maneira que, bom, quando chega a Portugal, o que é que, bom, a sua vida modificou completamente, de maneira que tinha que se adaptar. Foi fácil essa adaptação ou finalmente, bom, Portugal foi aí que eu nasci e o problema está resolvido?
Eu sinto-me completamente portuguesa. Nunca, mesmo estando cá, nunca me sentia francesa. Sempre tive um amor pela cultura francesa, mas sempre senti-me como portuguesa. Mas é verdade que quando regressei, houve uma adaptação do meu lado. Nomeadamente porque eu só ia a Portugal durante o verão, para as férias, e estar lá durante as férias com a avó e a avó a cuidar de si é diferente de encontrar um trabalho, pagar as faturas, dizer adeus aos pais. Por isso foi uma adaptação nesse sentido. Mas é verdade que, como estava a dizer, a riqueza de saber qual é a situação dos portugueses lá fora ajuda-me ainda hoje em dia. Porque quando tenho várias pessoas, vários portugueses que me perguntam, mas porquê é que tu regressaste? Porque não percebem, estão com aquela visão da França como o país onde se ganha melhor a vida e onde às vezes os familiares decidem lá ficar mesmo para a reforma. E é verdade que às vezes eles ficam na dúvida porquê é que regressaste, mas lá está, eu falo da minha experiência, de como é que foi passar 20 e tal anos aqui e que não, o meu coração está em Portugal e agora estou lá eu.
Mas quais foram as razões profundas que lhe disseram tenho que regressar ao país onde eu nasci? Concretamente, havia razões, bom, pode haver razões pessoais, razões profissionais, mas era qualquer coisa em si que dizia, não, tenho que...
Não foi profissional, por acaso, porque eu formei-me em Direito e não estou direito, atualmente a fazer Direito, por isso não foi nada na área profissional. Eu acho que foi sempre, acho que tem muito a ver com os meus pais, ou seja, os meus pais chegaram aqui à França quando eu tinha um ano e na mentalidade deles... não era o nosso país. E os meus pais sempre se viram durante a reforma em Portugal. E quando eu cresci, a minha língua materna é o português. Posso ter um sotaquezinho quando falo, mas é o português. Os meus pais sempre me educaram com aquela ideia de um dia vamos fazer a nossa vida lá. E quando se cresce com aquela ideia martelinha na cabeça, uma pessoa até visualiza e quer fazer isso. Mas também devo dizer que, por razões pessoais, Eu também chego agora a uma idade, tenho 28, ainda sou novazita, 93 ainda não era nascida, mas aquela senti também o desejo de me aproximar dos meus avós, que estão a ficar um bocadinho mais velhos cada dia, e não queria também estar com aquela regret de não ter desenvolvido mais momentos com eles. Por isso foi mesmo só pessoal, mas lá está, percebo perfeitamente que há pessoas que, ao contrário de mim, sentem que a vida é aqui em França. Eu acho que é mesmo um sentimento pessoal.
Significa que a Lourdes Abreu, quando era pequenina, ouvia os pais a dizer: "Oh, eu estou aqui só por meia dúzia de anos e depois vou para Portugal." Bom, aos outros ficaram. Precisamente a sua ida para Portugal, presidente, quando se diz presidente da Câmara-Geral, sabemos que há uma secretária, uma delegada-geral, é isso tudo, a Luciana Gouveia, para não citar, de maneira que, normalmente o presidente é aquele que reflete, aquele que diz, pensar em projetos, tem um ponto de vista do conjunto das atividades. Para si, o que é que seria o mais importante hoje, na medida em que, nós já estamos na quarta geração, eu falo geração, mas ponho geração, entre aspas, não, cuidado, porque hoje o seu caso não é o mesmo dos seus pais, são coisas diferentes. De maneira que, houve uma evolução, a Câmara-Geral já existe há
32 anos. Depois. 32.
De maneira que ainda me lembro do fórum na Porte de Champéry. Era outra época. Mas, enfim, mas significa hoje para si quais são, digamos, aqueles projetos, o que é que gostaria que pudesse haver uma evolução, não sei, ou uma abertura, ou uma coisa qualquer?
É engraçado porque eu tive uma conversa sobre o sujeito há alguns dias atrás e estávamos a falar da evolução a nível de gerações. Ou seja, a primeira geração que chegou, que é a geração dos meus avós, chegou aqui para se instalar, para fugir à ditadura, para fugir à guerra colonial, por várias razões políticas naquela época. E estavam-se a ver fazer a vida aqui mesmo, mas com a ideia de regressar para a reforma para Portugal. A geração dos meus pais, é verdade que se olha, há uma geração que se calhar não estava com tanta proximidade com Portugal. Havia aquela forma de integração negativa, ou seja, negar quem era e dar nomes franceses aos filhos e estar com mais atenção à França do que a Portugal. E eu acho que a minha geração e a geração que está a vir, está a fazer ao contrário, ou seja, valorizar as nossas origens, o nosso passado. E cada vez, e as nossas campanhas da CAP mais mostram isso, cada vez há mais jovens que querem regressar para Portugal para trabalhar, pós-estudos, e é por isso que nos últimos anos nós temos consagrado cada vez mais importância à promoção do ensino da língua portuguesa e à promoção do ensino superior português, nomeadamente com a nossa campanha Lusosup, e com a promoção da cota do 7%, que permite aos jovens lusodescendentes regressar para Portugal para estudar, e agora que foi acrescentada por acaso a 3.5 na segunda vaga. Por isso eu acho que agora o que é importante é valorizar esse regresso dos jovens lusodescendentes, e é por isso que eu acho que também ter a presidência em Portugal é importante, porque é estar ao contacto dos ministérios, das instituições portuguesas, e é mostrar o quanto, mesmo que um lusodescendente esteja lá fora, não quer dizer que ele não vá regressar a um momento da sua vida, que seja para pontualmente, para os estudos, ou para fazer alguns anos, um année sabbatique, ou para fazer lá a vida. E se eles se tinham esquecido a um momento da valorização dessa geração, o nosso objetivo não é valorizar e é mostrar que estamos lá, junto, como eu estava a dizer, das instituições, mas também, por exemplo, do Conselho Nacional da Juventude, do qual somos organização-membro.
A Lourdes falou da língua portuguesa. Ora, nós sabemos que a língua portuguesa também é um trunfo do ponto de vista profissional. E há muitas empresas francesas que se instalaram em Portugal e andam à procura de quem para trabalhar lá?
Os descendentes. Eu, por acaso, estou a trabalhar numa empresa francesa e estou rodeada de expats, mas também de pessoas que estiveram na França e que decidiram regressar para Portugal. Ou seja, lá está, estar lá fora é uma riqueza porque tivemos acesso a coisas que, infelizmente, ou por muitas razões, pessoas em Portugal não tiveram acesso. E é isso também, quando eu falo da minha experiência na França, vejo o lado positivo. Os meus pais decidiram oferecer-me uma vida melhor. Estou muito orgulhosa por isso. E é verdade que eu tenho uma maneira de pensar que é completamente diferente. E isso também é valorizado pelas instituições, ou seja, quando falamos da CAP mais longo, eles olham para nós e dizem: vocês têm um pé em Portugal e um pé na França, e têm uma abertura de espírito que às vezes não se encontram aqui na juventude portuguesa, porque de estar a crescer num país fecha um bocadinho a mente, e de estar a viajar entre os dois, ou de ter feito a vida em França, vemos o que é que funciona na França, o que é que se faz, o que é que não se faz, e tentamos ver o que é que se pode propor a Portugal, e isso também é o que faz a nossa riqueza da associação Lusodescendente.
Mas relativamente a essa volta à ida para Portugal, porque eu tive a ocasião, mesmo jovens que foram entrevistados aqui, muitos diziam, eu quero regressar a Portugal. E faço-lhe a pergunta, vocês nasceram onde? Em França. Bom, fizeram a escolaridade toda, mas querem regressar a Portugal. É um sentimento dos jovens de origem portuguesa aqui, de maneira que há qualquer coisa que lhes foi transmitido, o que é que se passa, o apelo das raízes ali, qualquer coisa.
Eu acho que a nível cultural, eu cresci, como eu disse, a minha língua materna é o português. A minha mãe, quando chegou aqui na França, ela não sabia falar uma palavra de francês. Uhum. Então, quando estávamos em casa, era sempre o português. Já quando a minha irmã nasceu, tínhamos 7 anos de diferença, já era um bocadinho diferente, já falávamos mais francês do que português. Mas via programas de televisão portuguesa, os meus livros preferidos são livros portugueses, a música, eu estou sempre a ouvir música portuguesa, e eu acho que nos últimos anos vimos uma valorização da cultura, do património cultural português, e mesmo a nível histórico, ou seja, uma das primeiras coisas que eu fiz na Cabo de Langoni de Greia Associação em 2018 foi um artigo sobre a participação de Portugal à Primeira Guerra Mundial, a Batalha de Lalice, que era o centenário. Eu não sabia disso. E quando descobri o corpo expedicionário português e vi quantos portugueses sacrificaram-se aqui, eu disse, mas porquê é que não se fala disso na França? E isso é um sentimento que eu sei que muitos jovens partilham, ou seja, temos tanta riqueza e às vezes não é valorizado ou não há visibilidade. E então é uma luta de dizer, vou mostrar o quanto a minha cultura é uma riqueza.
Mas, Lourdes, de uma certa forma, não deu valor, não deu importância a muitas coisas que em Portugal mesmo nem sequer se lembram de o realçar.
Não, é verdade, por acaso, às vezes, eu estava com medo, porque lá está, eu fiz a minha escola aqui e quando regressei para Portugal, eu pensei, não fiz a escola lá, certas coisas que eu não vou conhecer, se calhar vai haver um décalage. E às vezes, quando falo com os jovens da minha idade, um bocadinho mais jovens, até fico admirada de ver que eu tenho mais conhecimento sobre a cultura, e eu acho que é porque eu estava longe do meu país, quis apanhar aquele atraso, a dizer, tenho que compensar de outra forma, e às vezes até fico um bocadinho com pena de ver que em Portugal às vezes esquece-se, nomeadamente a nível de cultura. Eu acho que a França a nível cultural tem um bom desenvolvimento, e a juventude gosta de ler, de ir a museus e estudar isso. Estando em Portugal, eu posso dizer que não vejo tanta juventude ir aos museus e valorizar. Há um esforço da parte do governo, por exemplo, os museus gratuitos só ao domingo, mas é verdade que a parte da cultura, e por acaso é uma das pastas que gostamos de trabalhar para o Conselho Nacional da Juventude.
Luís Abreu, falou dos museus ao domingo gratuito. De maneira que o presidente da Capma Geral talvez possa dar uma palavrinha. Ou, bom, por enquanto ainda é ministro, ou já não é ministro, mas enfim, só está ali para despachar aquilo. Bom, as coisas já não podem tomar decisões nenhumas, mas talvez valha a pena vocês lembrarem-se que os museus estatais, não, são gratuitos ao domingo para os residentes em Portugal.
Sim.
E os outros? Nós? Como é que vai ser? Não sei, talvez são pequeninas coisas assim.
Mas que... eu vou-lhe dizer, por acaso, quando ainda estava a viver na França, nunca tive esse problema porque eu tenho os meus papéis portugueses. Ou seja, eu mostrava o meu cartão de cidadão e nunca me recusavam a entrada. E para ser honesta, eu vou lhe dizer por experiência, também lhe digo que basta falar português e dizer boa tarde ou bom dia e as pessoas deixam entrar. Mas e é um debate. Ou seja, hoje em dia há muitas pessoas que apontam para essa diferença entre os residentes e não residentes. É um ponto no qual se trabalha, mas é verdade. Mas uma dica para quem quer ir aos museus, apresente o cartão de cidadão.
Ora, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Presidente e não Presidenta, quem não vota não conta. No próximo ano temos eleições relativas antecipadas. E a Capa Geral tem sempre feito enormes campanhas para se inscrever, bom, agora a inscrição é automática nos cadernos eleitorais para votar. De maneira que isso para si é importante, mas está lá agora em Portugal e dá-se conta da situação política que é bastante complicada. De maneira que isso para si é um combate importante?
É importante porque também várias vezes nós fazemos sempre fizemos a campanha da Apelo ao Voto, porque às vezes falamos com pessoas e as pessoas não sabem que podem votar. Aquela ignorância, porque estou noutro país. a nível político não tem nenhum impacto. E isso não é verdade. E é por isso que essa campanha é muito importante e será sempre muito importante, que é relembrar o quanto, mesmo estando lá fora, temos uma influência a nível político, temos uma palavra e a nossa palavra conta.
Conta lá e conta cá.
Exatamente. Nos dois
porque
países.
Isso é uma vertente que a Câmara Geral sempre alertou, precisamente.
Sim.
Aqui dentro, pode-se votar nas municipais.
Exato. Europeias.
Europeias. Infelizmente, as municipais não se pode ser merdjo. Então, para avoir uma petite délégation, como se fosse trapontin. Bom, o direito europeu, de maneira que para os próximos meses, estamos a chegar ao final do ano de 2023, de maneira que quais são, não sei se pode-nos avançar já alguns projetos da Câmara Geral para o ano de 2024?
Vamos lançar novamente a campanha Lusoship para a promoção do ensino superior em Portugal. Tivemos presentes no mês de outubro no Salão Partir Estudiar à l'étranger. Mas o Lusoship é uma campanha que dura todo o ano, é um acompanhamento durante todo o ano. Temos uma pessoa dedicada na associação a ajudar os jovens que querem usufruir da cota do 7%. A nível das nossas publicações, continuamos com o CapMag e com o CapMag Junior, do qual somos muito orgulhosos, porque é um suporte para as crianças aprenderem o português e criarem amigos, porque isto também... além da publicação, acompanhamos com ateliês de leituras e de atividades. Temos sempre, que é um bocadinho mais esquecido, mas o nosso departamento de estágio e emprego, que está também agora a criar ateliê para acompanhar os jovens, porque lá está, falamos de jovens, o jovem estudante e depois que está à procura de um trabalho. Uhum. Do que o DSU acompanha nisso, e com os ateliês estamos a ajudar a trabalhar no CV, Letra de Motivação, que é um bocadinho difícil. Vamos ter as nossas campanhas de segurança rodoviária, claro, durante o verão. Temos de acompanhar os nossos imigrantes que regressam a casa por meios de carro. Vamos ter o nosso encontro europeu de jovens lusodescendentes.
Já sabe onde ou não?
Não, isso é uma surpresa. Também não posso dizer tudo. Também sempre vamos acompanhar as vindas de Tunas aqui à França para promover a nossa cultura académica, porque isso também é uma coisa que eu aprecio quando voltei para Portugal, ver as Tunas e o quanto a faculdade é completamente outra coisa do que se vê aqui. Vamos ter o nosso guia do verão e pouco a pouco umas coisas na França, em Paris, em Portugal. Também a nossa gala, não digo ainda onde vai ser, mas estará de regresso
para dia 5 de outubro.
Será? Tá. Quer dizer, o ano que vem é importante também a nível histórico, porque são os 50 anos da Revolução dos Escravos. Por isso, é verdade que o ano que vem vai ser um bocadinho influenciado por esse aniversário e vão ter surpresas durante o ano. Também temos agora o nosso podcast que saiu há pouco tempo.
O vosso?
Podcast.
Ah, o podcast.
Sim, para festejar os 32 anos da Capmajdão, quisemos inovar e fazer um projeto novo. Como disse, a campanha Quem Vota Conta. Enfim, um trabalho em várias áreas, mas tudo sempre a pensar na comunidade de lusodescendentes.
Ora, 25 de Abril, lá vão 50 anos. A Lourdes já faz parte de uma geração.
Uhum.
25 de Abril, o que é que deixa de for, ser, em Portugal, ao que parece, já levam duas gerações depois do 25 de Abril. De maneira que vocês aí têm um trabalho importantíssimo a fazer relativamente aos jovens de origem portuguesa aqui em França sobre as raízes do 25 de Abril, não?
É muito importante. No meu caso, eu não conhecia esse tempo, mas os meus avós paternos, quando vieram para a França, vieram nessa época, ou seja, eu sei o que é atravessar a pé os Pirineus para vir para a França e eu sei valorizar essa época. E também há poucos anos, graças à Capmajdão, por acaso eu tinha ido assistir a uma homenagem ao fotógrafo Gérald de Broncourt, que tinha tirado fotografias a essa imigração, tinha estado nas ruas durante a Revolução dos Escravos, tinha feito fotografias da primeira geração de português dans les bidonvilles.
Nomeadamente em Champigny.
Exatamente. Ele valorizou, e não era português, ele deu valor à nossa comunidade. Ele dizia sempre que durante essa homenagem tiveram lá várias pessoas a falar dele, mas ele dizia, entrava-se dentro da casa, era sempre tudo limpinho, as crianças iam à escola para aprender o francês. Uhum. Os pais trabalhavam mesmo para dar tudo aos filhos e com esse aniversário eu acho que é muito importante darmos valor a essa primeira geração que abriu a porta a nós todos e que sacrificou-se, porque é muito difícil deixar o país para vir para outro onde não se conhece a língua, onde não se tem conhecimentos nenhum. Enfim, para mim é muito importante, e pela Capa Mais Longa também, valorizar e festejar estes 50 anos como se deve.
Essa foram centenas de milhares de portugueses exilados. Eles exilaram-se na hora por questões políticas, muitos deles também eram questões políticas, ainda que a miséria é causada pela política, mas enfim, é outra história. Luís Abreu, obrigadíssimo, e de maneira que é um primeiro contacto, de maneira que regularmente, à medida que haja coisas, não ligo aqui para Paris, vou ligar para Lisboa.
Exatamente.
Não, obrigado, e é precisamente que essa geração de origem portuguesa não radega absolutamente nada, mas que seja um elo de ligação entre as duas sociedades.
Exato, somos uma força.
Obrigado, Lourdes, e até muito, muito breve.
Obrigada.
E nós voltamos dentro de alguns minutinhos. Estamos na reta final desta passagem de nível. Domingo, dia 10 de dezembro, relembro, emissão com difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E agora, se fôssemos até uma prisão do Porto. Isto a propósito do livro Récit de la prison de Porto, extratos do livro de Camilo Castelo Branco, a tradução e a apresentação foi feita por João Fiegas. Até se vai falar de quem? Do Zé do Telhado. Récit da prison de Porto, de Camilo Castelo Branco, edição Chandaigne, apresentação e tradução do português de João Viegas. João Viegas, bonjour.
Bonjour.
Alors, ce petit livre, c'est un petit livre dans le bon sens du terme, attention, hein, parce qu'en réalité, ce sont des extraits de mémoires de prison écrits par Camilo Castelo Branco. Alors, ça vaut peut-être la peine de rappeler Camilo Castelo Branco, parce que c'est quelqu'un qui a eu la particularité de rester un an et quelques jours en prison.
Exactement. Donc c'est un des très très grands écrivains portugais. Je pense que le public a déjà entendu parler, un peu le Balzac portugais. Il a eu une œuvre tout à fait intéressante, mais aussi une vie assez accidentée. C'était un personnage un peu décalé, un bâtard, un orphelin, un réprouvé. Et il a mis pas mal de temps à s'organiser et se caser en devenant écrivain professionnel. Et il a eu une affaire avec une femme de lettres qui était mariée, c'était donc un adultère, et à l'époque, nous sommes donc au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, l'adultère est un délit. Et par conséquent, il a été détenu un peu plus d'un an exactement en prison. Le temps que son procès s'organise, finalement il s'est soldé par un acquittement, faute de preuves, mais il a quand même passé cette année, un peu plus d'une année en prison, et comme c'était déjà à l'époque un écrivain professionnel, eh bien il a joint, si on peut dire, l'utile à l'agréable, et il a fait une série de portraits de ses co-détenus. Ce recueil s'intitule Memorias do Cárcere, c'est le mémoire de prison, et c'est de ce recueil que nous avons choisi un échantillon de trois nouvelles qui est une sorte d'introduction à cette œuvre de cet écrivain majeur, mais encore trop peu connu en France.
Alors justement, parmi ces portraits, Zé do Telhado. Jean du toit, entre guillemets, bon, c'est un peu Zé do Telhado. Alors, c'est vrai qu'il avait vécu vraiment, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qu'il a écrit dans son récit, que bon, ça se voit qu'il y a eu un contact direct avec ce José Teixeira da Silva, plus exactement.
Exactement, ah oui, tout à fait, c'est parfaitement, c'est en réalité par Camus que nous connaissons José do Telhado, qui est effectivement, je pense que le nom sera parlant pour beaucoup d'auditeurs. C'est le bandit le plus célèbre de l'histoire portugaise. Il a écumé les campagnes de l'arrière-pays de Porto dans les années 1850-1860. Il a été capturé en 1860, c'est-à-dire exactement au moment où Camus était en prison. Camus l'a donc rencontré, il a écrit sur lui, donc il a été voir les pièces du dossier, qui sont aujourd'hui perdus, si bien que c'est grâce à lui et grâce à ce texte que nous savons ce que nous savons d'à peu près précis et d'à peu près comment dire solide sur sur la saga de ce bandit qui était un bandit donc comme il y en a eu de nombreux à l'époque, hein. Il faut rappeler que nous sommes au milieu du 19e au Portugal dans une période de totale déliquescence. Alors en tout cas la première moitié du 19e siècle est une période de guerre civile permanente de misère et d'instabilité qui favorise bien entendu eh bien l'émergence de ce genre de personnages de bandits qui sont restés dans l'imaginaire portugais puisque ils obéissent un peu à l'archétype que nous connaissons bien, hein, Romain Desbois, Jesse James, Zorro, c'est-à-dire des bandits qui sont dont les actes sont parfois un peu terrifiants mais qui restent dans la légende et dans le cœur du peuple comme des justes dans la mesure où ils volent souvent aux riches pour donner aux pauvres, hein. Alors, c'est bien que l'idée de Romain Desbois, voilà.
Bien que Zadopiade n'était pas tout à fait, bon, c'est vrai que Camille Servin, pour la transformer, il a enjolivé disons un peu le personnage parce que le personnage lui était assez disons assez violent, assez sauvage, etc., etc. Mais finalement est-ce que à partir de ces portraits, bon, alors là, il y a que trois récits, hein, sur le livre original, Mémoire de prison. Ce n'est pas aussi un regard assez acéré de Camille Cachetard-Jeanne par rapport à la société contemporaine de son époque?
Mais bien sûr, et je pense que c'est d'ailleurs l'un des intérêts, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi de commencer par ce texte-là. On est au moment où il atteint la maturité, notamment sa maturité stylistique, mais aussi sa morale qui va devenir de plus en plus pessimiste, de plus en plus noire, hein, avec aussi la déchéance physique. Vous savez qu'il se suicidera, donc c'est un moment très important dans l'évolution de Camille, et ça la correspond, et c'est une des raisons pour lesquelles on l'appelle le Balzac portugais, avec le souci de plus en plus prononcé de restituer le contexte dans lequel il vit. Et aujourd'hui, les grandes œuvres qui retiennent l'attention, notamment évidemment au Portugal, mais de Camille, sont des œuvres qui sont aussi un trésor de documentaire, parce que ça nous donne une peinture très exacte, très fouillée, très précise, aussi bien du contexte social et économique que de la psychologie ce peuple du Nord rural qui dira beaucoup de choses, je pense, aux Portugais, même aux Portugais de Paris et de France, qui sont souvent issus justement de personnes qui vivent dans ces campagnes. Et donc, oui, bien évidemment, ce passage en prison est aussi un moment de déclic où il sent que sa veine littéraire, c'est celle d'un chroniqueur, de quelqu'un qui décrit. Donc nous assistons en quelque sorte, c'est une excellente introduction à l'œuvre.
Oui, tout à fait, parce que finalement, les mémoires de prison, c'est un tournant dans sa façon d'écrire, dans sa façon de même regarder le monde, peut-être.
Exactement, et rappelons-nous que son roman le plus célèbre, dira certainement quelque chose à beaucoup d'auditeurs. Amor de Perdição est un récit d'un de ses oncles ou arrière-oncles qui est lui-même passé par la prison de Porto. Donc il y a vraiment là une sorte de révélation et de c'est l'œuvre et la thématique en plus du fait qu'il y est à cause d'un adultère avec une femme qui était mariée de force à un Brésilien, le personnage du Brésilien étant quelqu'un qui revient tout le temps dans son œuvre. Donc on a vraiment quelqu'un qui là a son univers et comprend son travail d'écrivain va aller dans ce sens de peindre et je pense qu'il en prend conscience quand il par la force des choses, un petit peu forcé par le fait qu'il faut bien il fallait que aussi qu'il trouve une façon de trouver des revenus etc. en prison, donc il y a un côté exercice forcé, mais il se trouve que dans cet exercice forcé, il trouve véritablement sa, sa valeur et sa, sa thématique littéraire qu'il n'abandonnera plus.
Voilà, donc Camille Cousteau-Blanc, récit de la prison de Porto, traduit et présenté par Jean Viegas, édition Chandaigne, une excellente introduction à l'un des plus grands écrivains portugais. Jean Viegas, merci et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
João Viegas, que foi a tradução e a apresentação deste livro, Récit de la prison de Porto, de Camille Castelo Branco, trata-se um extrato precisamente do livro que Camille Castelo Branco escreveu. E estamos a terminar esta passagem de nível, dia 10 de dezembro. Lembrem, difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer um podcast. Obrigado ao Manuel Xande e espero eu até para a semana que vem. Bye, bye.